Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Somente até aí. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Grande é, ó Pai, o seu mover, ó Pai. Grande é a sua obra, Senhor. Já louvamos, exaltamos o teu santo nome nessa noite, com os cânticos, ó Pai, com oferta e com dízimo, Senhor. Queremos, ó Pai, neste momento, ó Pai, ouvir mais e mais a sua voz, a sua palavra, aquilo que o Senhor tem a entregar a cada um de nós neste lugar, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, o meu eu, mas sim o Senhor, através do teu Santo Espírito, a ministrar a cada vida. Que, Senhor, leva cativo a ti meu coração, minha mente, Senhor. Pai amado, que eu possa ser anulado nesta hora, o meu eu, para que o Senhor possa, Senhor, aparecer e a falar e a revelar a cada um aquilo que o Senhor tem a tratar nesta noite, neste lugar, ó Pai. Toca os meus lábios com as tuas brasas, Senhor. Pai amado, que aquilo que foi ministrado venha, Senhor, achar terra fértil, possa ali, ó Pai amado, ser arraigado aos corações como semente, Senhor, e que ali o Senhor possa trabalhar, o que o Senhor possa fazer uma grande obra, ó Pai. É assim que eu peço a ti, Senhor, e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Abrão, pai exaltado, para Abraão, para pai de grande nação. Interessante, né? Uma letra a mais no nome de Abrão, Abraão, fez uma diferença. Uma diferença gigante, né? Deus chamou Abrão. Deus foi ao encontro de Abrão. Deus não estava no seu trono, vendo o dia passar, e chegou Abrão clamando, suplicando a Deus. Não. A Bíblia diz que Deus chamou Abrão. E Deus chamou Abrão para alguma coisa. Deus chamou Abrão para algo. Deus não chamou Abraão para nada. Não, Deus o chamou porque Deus queria realizar uma obra maravilhosa e poderosa através da vida dele. Irmãos, Deus chamou Abraão e Deus chamou a cada um de nós. Deus chamou Abraão porque ele queria que ele executasse a obra dele neste mundo. Deus nos chamou para realizarmos as obras dele neste mundo. E é interessante porque quando o Senhor chama Abraão, ele diz para ele palavras poderosas, palavras firmes, palavras certeiras. Aquele que não conhecia a Deus, aquele que não tinha conhecimento de Deus, aquele que vivia numa terra pagã, junto com a sua família. Nesta época, Abraão tinha 75 anos quando o Senhor o chamou. 75 anos. Um homem que já tinha vivido 75 anos. Numa cultura, numa família, numa sociedade com regras diferentes de tudo aquilo que Deus ia apresentar para ele. 75 anos de uma caminhada com a sua família, com a sua história, naquela terra em Ur. E Deus chama esse homem. E Deus diz para ele o seguinte: sai da tua terra. Abandona suas raízes culturais. Saia da sua parentela, saia da casa do seu pai, saia do meio que você está, saia dessa vida que você viveu durante 75 anos. Porque agora eu mostrarei uma nova história para você. E diz a Bíblia que ele disse: olha, você vai sair da sua parentela, do meio dos teus, para ir ao local que lhe mostrarei. Deus disse, que ele chegaria em algum lugar. Deus disse para Abrão que Deus levaria ele a uma terra. Deus disse. Deus chamou para ele, para ser servo dele. Deus chamou Abrão para ser o meio do qual seria o pai de nações, ao qual lá na frente viria Jesus Cristo, para completar a obra de Deus neste mundo. E nós também somos chamados, né? É interessante porque nós conhecemos Abraão. Primeira coisa que vem na nossa cabeça é o pai da fé. É um pai lembrado no Novo Testamento, em vários livros da Bíblia, no Novo Testamento. E ele é um homem ao qual construiu essa fé em Deus. Fé que é necessária termos para se manter de pé. Por quê? O mundo está aí. Nós não vivemos numa bolha, nós vivemos inserido nesse mundo. E se nós não estivermos o Senhor em nosso coração, não estivermos caminhando o plano que Deus traçou para nós, nós vamos desviar para o mundo. E Deus disse, tem que sair. E a Bíblia diz que Abrão foi conforme a orientação de Deus. Irmãos, tenta imaginar a voz que Abrão ouviu. Algo impactante, porque ninguém naturalmente pegaria e sairia da sua casa, da sua família, largaria tudo para trás para seguir uma jornada desconhecida. E assim também foi conosco. Diz a palavra no Salmo 40, versículo 2, diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Quando o Senhor chamou a cada um de nós, nós estávamos nessa situação. Quando o Senhor chamou Abrão, ele estava naquela situação também. O chamado de Deus para Abrão é o mesmo chamado para nós. E nós devemos entender, porque ao longo do caminho, Deus foi revelando a Abrão as coisas. Deus foi desvendando a Abrão os planos dele. Deus diz a palavra dele que ele seria um pai de uma grande nação, que ele seria abençoado, que o nome dele ia ser perpétuo. Deus foi falando. Ao caminhar de Abraão, Deus foi falando. E Deus não disse para Abraão: olha, o caminho que eu vou levar você até a terra é bem difícil. É um caminho de altos e baixos. É um caminho de montes, de vales, de obstáculos, de lutas, de dificuldades, de batalhas, de perseverança. O Senhor não falou nada disso para Abraão. Só mandou ele ir pelo caminho que Deus ia mostrar. Mais nada. Quem chamou Abraão? Quem chamou a você que chamou a mim? Foi Deus. Deus chamou, então é Deus que cuida de todas as coisas. Deus chamou, é Deus que prepara todas as coisas. Foi Deus que veio ao nosso encontro, foi ao encontro de Abraão. Foi Deus, Deus desejou, Deus decidiu. Então Deus, ele vai cuidar de tudo. Deus vai fazer tudo o que for necessário para cumprir a palavra dele. O Senhor não falou das dificuldades, das adversidades para Abraão, porque não era interessante, não era necessário Abraão se preocupar com aquilo que não era importante. Nós devemos se preocupar em ter fé e obedecer a Deus. Porque se tivermos fé e obedecermos a Deus, nós seremos abençoados. No monte, no vale, no meio dos obstáculos, no meio do mar, nós vamos ser abençoados. O nome do Senhor será glorificado em nossas vidas, porque Ele cuida de nós. E Abraão crescia, diz aqui na palavra do Senhor, em Gênesis 12, 7, Como eu falei aqui, ele diz o seguinte: a sua descendência darei essa terra, Abrão. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. O Senhor falava com Abrão. O Senhor mostrava, falava: olha, a descendência darei essa terra. Serão numerosos. O Senhor mostrava a grande bênção que seria a vida e os seus descendentes por causa da fé e da obediência à palavra de Deus. Irmãos, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança tinha muitos benefícios, mas os benefícios só seriam realizados se Abraão fosse fiel e obediente a Deus. Os benefícios da cruz do Calvário, os benefícios da morte de Cristo, da ressurreição, da salvação eterna, só vêm para as vidas, para o povo que é obediente e fiel a Deus. A Bíblia é clara, né? A fidelidade e a fé movem o coração de Deus. Deus cuida. Eu pensava ontem, pensava hoje, né? Quantas situações nós passamos nessa caminhada? Quantas dificuldades? E é interessante, né? Porque se você ler antes do capítulo 12, a Bíblia é clara em relatar que a mulher de Abrão era o quê? Estéril. Destaque, é um destaque. Estéril. Algo vergonhoso, tenebroso para a mulher daquela época. Interessante, né? Engraçado, entre aspas, o Senhor falar para Abrão que ele seria pai de grande nação. Hã? Não importa as circunstâncias. Quem disse foi Deus. Quem falou foi Deus. Quem prometeu foi Deus. E o que vale é a palavra de Deus. Seja obediente, persevere, independente das circunstâncias. Independente das más notícias, independente da sua luta, Abraão, irmãos, passou por grandes lutas, por grandes testes, prova, até o momento do ápice, quando o Senhor pede o seu filho amado, o filho da promessa, ao qual ele poderia ser pai de grande nação. De novo o Senhor vem e faz algo inimaginável. Abraão, ele constrói essa vida diante de Deus. E é interessante, porque dos seus 75 anos, quando Deus chamou, ele viveu mais 100 anos. Durou a sua jornada neste mundo. Jornada de construção. Não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram. Não foi em 2 dias, 4 dias, 1 ano, 2 anos. A vida dele foi nesse mundo, quando Deus chamou, 100 anos a mais. E hoje nós não aguentamos 10 dias, 20 dias, 1 ano, 2 anos. Já não queremos mais, já viramos as costas para Deus, porque as coisas não estão acontecendo conforme nós desejamos ou planejamos, mas esquecemos que quem chamou foi o Senhor, e é Ele que realiza do jeito dEle. Você será abençoado se cumprir com a palavra de Deus. Você será próspero se você for fiel a Deus. E diz mais ainda a palavra do Senhor, né? Em Gênesis 17, 1, o Senhor disse: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. O Senhor queria que Abraão fosse servo, porque Deus queria ser Senhor da vida dele. Deus nos chamou para ser servo. Deus nos chamou para servir a Ele e não para ficarmos de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Já aceitei Jesus, fui batizado, estou na igreja, tenho alguma atividade na igreja. Sim, acabou. Só esperar Jesus voltar. Não. Nós temos que servir o reino de Deus. Muitos seguiam Jesus, mas Jesus queria homens que o servissem o reino de Deus. Jesus ensinava a ser servo, como ele estava sendo aqui neste mundo. Se nós entendermos o nosso papel neste mundo, na obra do Senhor, nós vamos patinar, nós não vamos alcançar, vamos ter dificuldade com as coisas que estão do Senhor, porque negligenciamos a palavra de Deus. Abraão teve muitas dificuldades, irmãos, mas perseverou, aguentou, passou, e Deus ali o coroou. É uma fase, é uma caminhada. Só vamos chegar no final, a bodas do Cordeiro, encontrar com Cristo Jesus, se permanecermos fiéis a Ele. E quantas coisas o diabo tem levantado para tentar tirar o povo de Deus do caminho de Deus. As pessoas hoje, a palavra de Deus está tão desvirtuada, está tão aguada, como vi um tempo atrás um pastor falando, que as pessoas hoje em dia, é tudo fácil. Não que a palavra de Deus é difícil, não, irmãos. Mas a facilidade que não é aquela que leva o homem a Deus, mas sim a facilidade que a distancia o homem de Deus. E as pessoas não percebem, né? As pessoas não têm consciência disso. As pessoas vão criando um muro que os impedem de estar próximo de Deus. As pessoas não veem mais a igreja. As pessoas olham para as suas dificuldades e entendem que são maiores do que buscar a Deus. As pessoas não entendem que para viver a vida que Deus nos apresentou, como apresentou para Abraão, precisamos entender que sem essa vida nós não vivemos. Que fora dessa vida não há vida. Então, quando nós entendemos isso, nós lutamos para isso. Nós nos esforçamos para isso. O caminhar era a condição de Abraão. O caminhar nesse caminho é a nossa condição. Quem caminha é você, sou eu. E o Senhor disse: estarei convosco até o fim dos séculos. Estarei convosco até o último instante. Essa é a promessa do Senhor. Eu estarei convosco na montanha, no vale, no fogo, na água. Eu estarei convosco. E Ele será glorificado. Você e eu temos o poder dado por Deus. E muitos estão sem entender, né? Vê a dificuldade, vê a luta. Ao invés de orar, de clamar, de ir lá ao seu quarto, se prostrar diante de Deus e reconhecer que Ele que cuida. Tudo está no controle. Tudo está no controle. Deus não esqueceu de você. Deus não foi cuidar do pastor Valdinelli e se esqueceu de mim. Deus não foi cuidar do presbítero Cristiano e esqueceu da irmã Elisa. Não. Tudo está no controle de Deus. As lutas que Abraão passou estavam no cronograma de Deus. Tudo era para fortalecer a fé de Abraão em Deus. É para crescermos e não regredirmos. A Bíblia diz ainda que a fé, que a bênção de Deus que estava em Abraão também está sobre cada um de nós. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 9, diz assim: assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Nós somos abençoados da mesma forma que Deus abençoou Abraão. O pastor sempre fala, né? Se agimos da mesma forma que os personagens bíblicos agiram, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que nós precisamos ter fé, que nós precisamos ouvir a voz de Deus, que nós precisamos ter uma mudança completa, não parcial. O Senhor, quando chamou Abraão, chamou para uma mudança radical. O Senhor não disse para ele, né? É interessante que depois nós vemos na Bíblia que aparece um personagem, né? Chamado Ló, né? Aquele que não deveria estar ali.
né? Aquele que não deveria ter acompanhado Abraão, porque o Senhor disse que ele deveria se livrar. E ali Abraão vê as consequências de ter levado o seu sobrinho. O Senhor disse para Abraão que ele daria um filho. E aí Abraão, com a sua esposa, melhor, sua esposa decide dar a escrava para Abraão se deitar para ter o filho que Deus havia prometido, Ismael. E o Senhor vem e fala, o seu filho não é esse. O filho da promessa darei da sua descendência com Sara. O Senhor a todo instante quer demonstrar para Abraão que ele depende de Deus, deveria depender de Deus em todo instante. Você e eu devemos depender de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Nós não precisamos ajudar Deus, né? Somos tentados a ajudar. E muito, hein? E muito. Somos tentados em dar um jeito, em acelerar, em queimar etapa. Muito. Mas essa não é a vontade de Deus. Essa não traz a bênção de Deus. Um outro fato é quando Abraão vai para o Egito. Né? Abraão vai para o Egito, se me falar a memória, isso. E ele diz que Sara é o quê dele? Por que ele disse? Porque ele tinha medo que alguma coisa acontecesse. Quem o chamou cuidava de todas as coisas. Ei, Deus cuida. E o Senhor faz o quê, hein? Revela para Faraó, né? Que era tudo mentira. Então, veja, nós devemos lembrar que Deus cuida de nós, que somos cuidados por Deus. Né? Eu esses dias estava pensando, eu falava com Deus, eu falava, Deus cuida até daquilo que eu nem imagino. Hã? Deus cuida de tantas coisas. E devemos confiar nele. Temos provas, nós temos exemplos bíblicos de momentos que homens e mulheres tentaram agir com as suas próprias mãos, teve prejuízo. Seja dependente de Deus. Dependente, sim, porque Ele que te chamou, a obra é dEle. Quando você aceitou a obra do Senhor, você decidiu entregar sua vida para Ele, então Ele é o Senhor da sua vida, então Ele deve governar, Ele deve dar ordens, e nós devemos obedecer, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não é claro, mesmo quando vai contra algo dentro de nós devemos obedecer. Porque lá na frente, você vai colher a recompensa da sua fidelidade a Deus. A dependência de Deus, porque o Senhor fala, né? Eu te mostrarei, eu te levarei. Viu, Abraão? É eu que vou te mostrar, é eu que vou te levar, é eu que vou realizar as obras na sua vida, sou eu. Não é você, não é na força do seu braço, não é na sua artimanha, na engenhoca, não. Eu vou fazer. Quantas coisas Deus quer realizar e nós não deixamos? Quantas coisas Deus quer manifestar no meio de nós, através de nós, e nós não permitimos? Porque entendemos que não é necessário, ou entendemos que aos nossos olhos naturais é trabalhoso, né? Conversava hoje, olha que coisa, irmãos. Tem uma pessoa onde eu trabalho que está um estado vegetativo, né? Há um tempo já. Acho que faz um ano já. A pessoa, né? Tem vários filhos, mas a família bem conturbada, né? E a pessoa está em casa. E vocês não acreditam. Fazem um ano e o pagamento da pessoa, quando aconteceu o acidente, continua lá no trabalho. A pessoa não entrou ainda no INSS. A pessoa, a família, né? Porque ela não tem condições. Ninguém foi. Ninguém foi atrás. E é dinheiro, hein? Dinheiro, quando falam dinheiro, as pessoas, né? Ninguém foi atrás. Aí hoje conversávamos. E a pessoa disse assim, né? Eu falei para fulano, beltrano, vai na defensoria pública, né? Ou vai no Ministério Público. Aí veio o porquê dessa questão de abandono. Porque quem for ao Ministério Público, quem acionar a justiça, será talvez aquele que deverá cuidar dela. Então, engraçado, eu falava, agora entendi porque ninguém foi na justiça acionar. Porque tem medo de ser o responsável por aquela vida. É triste. E fazendo uma analogia com as coisas de Deus, é parecido. As pessoas, às vezes, não querem nem falar, né? Porque vai que fala e cai no colo dela, né? Vai que dá ideia, vai que comenta. Não, nós não devemos pensar assim. Deus nos chamou para a obra dele e nós devemos servir ao Senhor. Precisamos ter esforço, precisamos nos empenharmos, precisamos, irmãos, não foi fácil, eu imagino, Abrão sair da sua casa, chegar para sua família e falar, a partir de agora eu estou indo embora, nunca mais acho que eu vou ver vocês. Não foi fácil, mas ele teve que ter coragem, ele teve que decidir se ia seguir ou não aquela voz que o chamou, que disse que cuidaria dele, que faria dele grandes coisas. Ele se empenhou. Passou por desertos, por lutas, mas ali estava diante de Deus. E nós, muitas vezes, não nos empenhamos em fazer a vontade de Deus. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Cristo foi um grande servo. Aquele que mais serviu. O maior exemplo de serviço nós temos. O manual de serviço nós temos. Deus chamou a cada um de nós, falou que nós deveríamos servir e disse, esse é o modelo que você deve seguir. E esse serviço vai contra a carne, vai contra nossos desejos, contra nossas vontades, mas é dia a dia que nós vamos mortificando a carne. Dia a dia nós vamos crescendo e rompendo em fé. Dia a dia nós vamos virando aquilo que Deus deseja para nós, homens valentes, mulheres corajosas, povo, embaixador de Cristo, independente das circunstâncias e aonde vocês ou eu possa estar. Não se esconder, não fugir da responsabilidade, mas permanecer firme. E Deus, a Bíblia fala, porque nós precisamos estar nessa busca, porque o desânimo vem. Momento que tenta nos abater, vem. Só em Deus nós vencemos todas as circunstâncias. Vencemos uma enfermidade, vencemos um desemprego, nós vencemos problemas familiares. É só em Deus. Lembre-se, quem o chamou cuida de você. Deus quer cuidar, Ele quer cuidar, irmãos. Ele quer cuidar de cada um de nós. Mas muitas vezes nós não deixamos Deus cuidar, né? É igual quando... Ah, não tá aí. Eu quero cuidar da minha filha. Assim, é melhor assado, cozido. Não, assim não quero. Não, não é assim. Não, não gostei. Não faz assim. E nós fazemos a mesma coisa. Deus vem, olha, é assim, meu filho. Faz assim, vai por ali, não faça isso. Não, acho que não é a melhor. Eu conheço muito bem essa situação. Pode deixar comigo. Não, Deus quer cuidar. Deus quer ter esse trabalho, vamos dizer assim. Deus quer ter esse trabalho de cuidar de nossas vidas. Como Ele cuidou da vida de Abraão. Como Deus cuidou da vida dos homens da Bíblia, de Eliseu, de Elias, de Noé. Deus cuida. Deus cuida de você, irmão. E se você é cuidado por Deus, nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Fique sossegado quando Deus estiver ali abençoando e cuidando do pastor Valdinelli, ele está cuidando de você também ao mesmo tempo. Né? Ninguém é prejudicado quando Deus cuida de um em detrimento do outro. Não, Deus cuida de nós. E nós, nessa jornada, precisamos ser bons soldados. Soldados corajosos, que vai à frente da batalha, sabendo que a vitória é certa. Nós sabemos que a nossa vitória é certa. Nós sabemos que a coroa já está preparada para aqueles que forem fiéis ao Senhor. Que no seu decorrer ainda da jornada, não sei quantos anos cada um de nós teremos neste mundo, não sei mais 10, 20, 40, 50, 10, 5, mais um ano. Mas que seja uma jornada em Deus. Que seja um caminho trilhado em Deus, que você possa partir desse mundo trilhando o caminho de Deus, que você possa partir desse mundo servindo a Deus, que você possa partir desse mundo com a sua missão cumprida. Combati o bom combate, diz a palavra. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Em Cristo nós somos inabaláveis. Palavra forte, né? Inabaláveis. Nada pode abalar nossas vidas, porque Ele cuida de nós. Então, você pode ter liberdade em fazer a obra de Deus, porque enquanto você está fazendo para Deus, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando dos teus filhos, do seu trabalho. Deus está cuidando das suas necessidades. Enquanto você está trabalhando para Deus, saiba disso. Deus está cuidando de você. O diabo diz muito: não, não é necessário, não precisa disso. Se preocupa com a sua vida, com o seu futuro. Mas nosso futuro está em Deus. Como foi falado aqui nessa noite, Abraão construiu uma vida em Deus. Saiu da sua família, que nada era daquilo que Deus tinha, para uma vida diferente. Hoje, nós conhecemos Abraão como o pai da fé, aquele que gerou muitas vidas, aquele que fez o nome do Senhor ser conhecido. Onde Deus prosperou, enquanto Ló escolheu as campinas verdejantes para se dar bem, onde foi Abraão, irmãos? Foi para o deserto. E Deus prosperou Abraão, porque quem cuida prospera, quem cuida abençoa. E não é o lugar, não é as circunstâncias que vão dizer o que somos ou o que temos, mas sim o Deus que nós servimos. Então, que você possa, você que seguiu nesse caminho, você que foi chamado pelo Senhor, vá, trilhe, caminhe. O Senhor está conosco. O Senhor não nos deixará vacilar. O Senhor não nos deixará cair. O Senhor não deixará, porque é o nome dEle que deve ser glorificado. O nome dEle, né? Abraão, de tudo aquilo que Deus fez, ele lançou para Deus. Né? Quando Deus pediu a prova de fé, Abraão demonstrou que ele era um homem que tinha entendido. Que tinha entendido o que era ter fé, o que era obedecer, o que era cumprir a vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Né? Muitas vezes estamos passando por circunstâncias, porque nós estamos deixando de ouvir a voz do Senhor. Deus está falando, dando a direção, e nós estamos prestando atenção em outras vozes. O que mais tem na sociedade aí fora? Vozes. O que mais tem nesse mundo são vozes que tentam abafar a voz de Deus. Mas se nós estivermos buscando, tendo intimidade, nós teremos sensibilidade para ouvir claramente a voz de Deus. Que você possa nessa noite entender, né, que do mesmo jeito que Deus chamou Abraão, Deus chamou a cada um de nós. O caminho que nós temos que trilhar é o mesmo caminho que Abraão trilhou, de lutas, de dificuldades, de adversidades, mas em todas elas o Senhor disse que estaria com ele, assim como o Senhor Jesus disse que estaria conosco até o último dia. Então, confia no seu Deus, né? E aí, como nós demonstramos que confiamos em Deus? Agindo de maneira diferente daquela que o mundo acha, né? Essa é a diferença, né? As pessoas, quando têm um desemprego, uma enfermidade, ficam malucas, né? Muitas fazem atrocidades, mas aquele que tem Deus tem serenidade, né? Tem confiança, tem um semblante, a paz do Senhor, aquela que transcende todo entendimento, que você e eu possamos buscar isso em Deus, para vencermos, porque os dias são maus, né? Jesus disse que no mundo teríamos aflições, teríamos dificuldade, mas ele estaria conosco. Vamos orar, fique de pé. Estamos nessa jornada, né? Como não sabemos o último dia dela, vamos nos empenhar, né? Vamos nos empenhar em realizar a vontade de Deus. Vamos nos empenhar em ser obedientes, em ser fiéis ao Senhor. Vamos nos empenhar para que o nome dele possa ser glorificado. Vamos nos empenhar para que o mundo saiba que ele enviou Jesus. Vamos nos empenhar. Vamos nos esforçar. Vamos acreditar. Vamos confiar, mesmo quando vier as más notícias. Imagino eu, quando o Jó recebeu aquelas notícias, né? Quão difícil foi para aquele homem. Quão difícil foi se manter de pé, mesmo diante daquelas circunstâncias. E Deus assim faz, igreja. Deus mantém firme o povo dele, porque estamos na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. A onda pode vir, mas a casa não será abalada, porque está na rocha. Soberano Deus, amado Pai, recando alabassuri, bichenda, rarecando alabassuri.